Chegou a hora do esporte, vamos falar primeiro com o Antônio Roberto de Paula. Antônio Roberto de Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bem?
Tudo bem, essa rodada do Brasileirão tem jogos aí muito interessantes. Claro que domingo tem o jogo Palmeiras e Corinthians. Palmeiras que está aí na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, 12 pontos, depois de uma vitória sobre o Flamengo. O Flamengo caiu para a quinta posição. E o Corinthians líder do campeonato, com 13 pontos, mesma quantidade de pontos do Grêmio e também do Internacional de Porto Alegre. Mas vamos começar com o seguinte, tem rodada nesse sábado, Inter e América, América Mineiro. O Inter, se vencer, sobe para a liderança, pelo menos até domingo. O América Mineiro, hein? Pô, o América Mineiro veio para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas não está conseguindo se posicionar bem, está perdendo muito jogo.
É, grandes jogos, hein, Gilson?
É mesmo.
E agora, houve tem mudanças de horário, né? Então,
exato.
Vai dar para acompanhar jogos no sábado, né?
Exato.
Tem jogos às 4 da tarde, às 6h30, às 9 da noite, amanhã às 11, depois às 16,
exatamente.
Depois às 19.
E tem até um jogo às 3 horas da tarde, né? Às 15 horas, que é exatamente o jogo do Palmeiras contra o Corinthians.
Mas às 3 da tarde, Gilson.
Às 16 horas. 16
horas, 16 horas, né?
Já às 4 horas da tarde.
Que é o
que a transmissão
jogo
aqui da CBN começa sempre uma hora antes, que é para aquecer os motores dos nossos ouvintes. Para um jogão, hein? Jogão.
Esse jogo
eu acho que o Palmeiras leva vantagem, De Paulo?
Joga em casa, né? Torcida única, né? E agora...
É verdade, é verdade.
Não pode ter torcida, né? A justiça determinou que tem que ter... Eu também acho uma grande besteira, né? Porque os caras podem brigar lá fora, né? Então, pode brigar em qualquer lugar.
Quem quer brigar não vai pro estádio para ver jogo.
Agora, deixando briga de lado, é um grande jogo, né? Eu não sei essa coisa de favorito também, porque é clássico, né? Então... O time do Corinthians também é um time cascudo, como diz na gíria do futebol. Vai
exatamente.
Chegar lá, vai tremer? Não vai. De repente, pelo futebol que o Palmeiras está jogando, ele tem condições de vencer. Agora, o Corinthians é um time assim que está com muita garra, muita vontade, e de repente num lance esporádico, né, numa jogada, eu não diria fortuita, mas uma jogada individual, o time pode também conquistar, e é um time muito forte na defesa, né? Então, vai ser um grande jogo, e não dá para cravar aí que quem vence não, né? Estamos falando de clássico, né?
Agora falando de clássico, vamos falar para Minas Gerais. Tem um clássico mineiro, também no mesmo horário do jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Tem Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Atlético Mineiro, a grande novidade é que não deve jogar amanhã, mas
é o Fred, né?
O Fred saiu do Fluminense, foi pro Atlético Mineiro, não imaginava isso.
Exatamente.
Ele jogou no América, começou no América, ele foi um grande ídolo no Cruzeiro antes de ir pra Europa jogar no Lyon da França. Se
voltou.
Tornou um grande ídolo no Fluminense e agora vai para o maior rival, né,
do Cruzeiro,
do Atlético, que é o Cruzeiro, do Cruzeiro, que é o Atlético.
Exatamente.
Mas o futebol é isso, é essa movimentação toda que é bacana, né?
É só você pensar que ele vai jogar com outro, que é uma contradição, né? Robinho no Atlético Mineiro, Robinho que fez uma história no Santos, né?
Justamente. Agora eu fico imaginando esse time do Atlético uns 10 anos atrás, hein? Com Robinho e Fred, né? 10 anos atrás, a coisa seria...
Sim, é bem
não
diferente.
Sei, é uma incógnita, viu?
Exato.
É uma incógnita o Fred.
Eu vi um depoimento do Robinho sobre a ida do Fred pro Atlético Mineiro. Ele achou positiva, acha que a parceria com o Fred, porque eles já jogaram juntos na seleção brasileira, vai ser muito produtivo, ele coloca a fé. Quem não gostou muito da saída do Fred, alguns torcedores do Fluminense chamam isso de traição. Eu acho que não, né? Eu acho que chega uma hora em que você cansa, a relação cansa. Né?
A relação cansou e também o dinheiro acabou, né?
É verdade.
Porque não tem o grande patrocinador mais, né?
Os times do Rio de Janeiro estão passando por uma fase complicada.
O grande patrocinador do Fluminense não está mais lá para bancar o salário do Fred, que é altíssimo, né?
Exatamente.
E o que estava pegando é que teria que ter um banco, né? Para que avalizasse esses pagamentos. Caso o Atlético não possa pagar em determinado mês o salário do Fred, o banco paga, né? Então era o que estava pegando, mas agora liberou e o Fred vai conseguir seus milhões lá jogando em Minas Gerais, que é a sua terra, né?
Pergunta, você acha que ele vale tanto?
Eu acho que não, eu não arriscaria não.
Também
hoje não, né?
Também não. Bom, já na Copa do Mundo de 2014... Muita gente ficou de mal do Fred, né?
Gente, é um grande artilheiro, né, Gilson?
Exato.
É um grande artilheiro. Agora, eu vejo o Fred jogar, as condições físicas dele são deploráveis.
Exatamente.
Eu vejo o Fred com um potencial, nossa, é um grande artilheiro, mas o físico cobra, né, amigo?
Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre dois times paulistas. A gente acabou se esquecendo de falar do São Paulo, só pra gente poder falar pro nosso ouvinte. São Paulo joga contra o Atlético Paranaense no sábado, jogo às 9 horas da noite. São Paulo que sonha aí com a vitória.
É hoje, né? Hoje às 9 da noite.
Às 9 da noite. E sonha aí o São Paulo em ascender para os 4 primeiros. Né? Mas vai depender também de outros jogos, não só dele. São Paulo vence fácil o Atlético Paranaense, que também está numa situação difícil.
Né? Não vence fácil, mas o São Paulo mostrou uma qualidade que eu não via antes do treinador argentino Balsa. É um time com muita vontade, né? Um time com muito espírito de luta. O Ganso não joga porque
está na reserva da seleção, no banco, sem
jogar e atrapalhando, né, o treinador, né? Porque não tem o Ganso para jogar. Eu vejo o São Paulo como um favorito ao título da Libertadores e vejo o São Paulo brigando por título no Campeonato Brasileiro. Eu vi jogar o São Paulo contra o Cruzeiro. São Paulo mostrou uma determinação impressionante, rapaz, jogando lá em Minas. O Cruzeiro não está tão bem, mas o São Paulo, nossa, eu gostei de ver o espírito de luta da moçada lá do Morumbi, viu? Jogando muita bola.
E fechando, inclusive, a rodada, o Santos joga no domingo, joga amanhã contra o Santa Cruz. O Santa Cruz está na 9ª posição, mas o Santos está um pouco abaixo, na 11ª posição. O Santos que sente falta dos seus jogadores que estão servindo aí à seleção brasileira.
Né? E será que eles voltam a jogar no Santos? Esse é o problema também. Né?
Muitos deles acabam de não voltar mais.
E você vê como abre brechas, né? Quando você não tem alguns jogadores considerados titulares, imprescindíveis até, o caso da falta do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima e também do Gabigol, aparece esse rapaz, o Vitor Bueno, já desde o Campeonato Paulista, jogando muito bem, né? Tá jogando muita bola, joga cabeça erguida, assim, Jussi, sabe finalizar, tem ótimos passes. Um jogador que veio bem baratinho pro Santos e que o Santos vai fazer uma grana legal com ele, viu? E vai conquistar títulos com ele também.
E tá precisando também. Só para fechar com os nossos ouvintes, estamos aí na primeira posição, como eu falei para vocês, o Corinthians com 13 pontos, Grêmio com 13, Inter com 13. O saldo de gols aí define o posicionamento. E o Palmeiras com 12 pontos. Abaixo, Flamengo com 10, São Paulo com 10. Lá na zona de rebaixamento, claro que é muito cedo ainda para falar qualquer coisa, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Coritiba e o Botafogo do Rio de Janeiro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira que tem rodada na Copa América. A seleção brasileira que joga amanhã. A seleção brasileira venceu de 7-1 o Haiti. Empatou de 0-0 com o Equador no primeiro jogo. E alguns acreditam que agora a classificação contra a Bolívia será tranquila. Você acredita
contra
nisso?
O Peru, contra, né?
Peru,
contra
será
o Peru.
Tranquilo. Você acha que vai ser fácil aí?
Vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Eu não sei depois, mas por enquanto, com certeza passa pelo Peru, né? Uhum. Também se não passar pro Peru, eu acho que para tudo também, né?
E o Dunga, cai ou não?
Se for campeão, não. Se for vice-campeão, perder nos pênaltis, aquela coisa assim, de repente ainda fica, mas é tudo ou nada para ele, né?
Então você considera que o Dunga aí está fazendo um bom trabalho nessa seleção?
Não.
Não?
Não, eu não vejo esse time jogar com qualidade. Apesar que eu concordo que teria que chamar esses que estão aí mesmo. Eu penso que precisava de um outro treinador, viu, Gilson?
Falta um esquema de jogo eficiente?
Eu vejo isso. Eu não sei, eu não consigo ver essa seleção mostrar um padrão. E ninguém consegue ver, né? Esse 7-1, isso foi um jogo treino. Se pega esse time do Haiti, se você coloca ele para disputar a Série D, que o Grêmio Maringá estreia amanhã contra o Ituano, vai ter dificuldades, o Haiti vai ter dificuldades, não vai ganhar facilmente os jogos da Série D, da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Então não dá para você ter um parâmetro. Foi um treinamento bom para que alguns jogadores se soltassem, o caso do Felipe Coutinho, o próprio Gabriel, né, que deve tomar o lugar do Jonas. Agora nós temos, se você vê o elenco da seleção brasileira, um elenco bom.
Exato.
Né?
Bom jogador.
Salvo um ou outro ali, mas o que nós precisamos realmente é de um treinador. É a minha opinião. Sempre foi desde que ele começou a treinar a seleção lá em 2010. Eu nunca gostei da forma como que ele cuida do seu time, não só pela inexperiência que ele tem, mas porque eu vejo assim, uma pessoa muito tensa, muito até indo para o desequilíbrio em muitos momentos. E um treinador, um comandante de uma seleção brasileira, não pode ter esse perfil, né?
Agora vamos falar do Maringá Futebol Clube, que, como o De Paula já adiantou, vai estrear aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Na chave do Maringá estão Caxias, do Rio Grande do Sul, Ituano, com quem, inclusive, o Maringá estreia lá em São Paulo, em Itu. E também tem o Metropolitano, que não tem nada a ver com o Metropolitano.
Não, esse é de Santa Catarina.
É de Santa Catarina, o Metropolitano, que vai jogar contra o Caxias. O jogo, os dois jogos, quer dizer, o jogo do Caxias e do Metropolitano, que são da chave do Maringá, vai ser às 16h. No mesmo dia, às 16h30, o Ituano enfrenta o Maringá. que esperar desse jogo, De Paula?
Olha, a expectativa, eu não digo que é otimista, não. Até porque o Ituano é um time já formado, não é? Um time que já
joga
tem...
Joga muito bem no Campeonato Paulista.
Disputa bons campeonatos, foi campeão não faz muito tempo, né, do Campeonato Paulista. É um time de ponta no interior de São Paulo. E o Maringá não é time de ponta. Falar que não é complicado. Caxias do Rio Grande do Sul é uma pedreira, amigo. O Caxias é uma pedreira. E o Metropolitano de Santa Catarina talvez seja o time aí que o Maringá pode ter uma superioridade. O campeonato da Série D, dedidado, ele tem mais de 100 times, não é? E o que é interessante nesse campeonato é que tem equipes centenárias, equipes que foram fundadas em 1905, 1910, 1915, por aí, e tem times aí como o Maringá Futebol Clube, que tem 5 anos de vida. É uma salada, amigo, e ali o bicho pega campos ruins, o nível de arbitragem, logicamente, cai bastante, é muito complicado, então, mas é importante que se tenha um calendário para disputar, né, Jusso?
Exatamente.
E o Maringá tem.
O que a gente talvez lamente é que o Maringá, que teve já na Série D, acho que no ano passado, e jogou bem, só que perdeu aí depois que passou pela primeira fase, acabou não conseguindo se classificar. Esse Maringá não tem muita semelhança com aquele que jogou. Eu acho que é um time mais fraco, com poucas ambições.
Eu penso assim, é o que temos para o momento, né, amigo? É o que nós temos. É o que temos, nós temos
para amanhã, né?
Então, nós temos um calendário para disputar a Série D. Londrina tem a Série B.
Que é outra coisa,
é outra história, mas por enquanto, está assim. Quiçá um dia possamos, né, chegar à Série C, por aí vai, né,
exatamente.
Quem sabe, né?
Quem sabe?
Vamos acreditar.
Né? Dizem que a esperança é a última que morre. De Paula, até semana que vem.
Até semana que vem, Jusso.
Um abraço. E você pode entrar em contato com o Antônio Roberto De Paula, Museu Esportivo, @gmail.com.